A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o sistema penitenciário do Paraná. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do juiz Eduardo Lino Fagundes Júnior. Ele traz para a gente mais informações sobre problemas como a superlotação carcerária, além de explicar o uso das tornozeleiras eletrônicas e o trabalho realizado pelo poder público com os mutirões carcerários. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo. Bom dia, doutor. É uma satisfação ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, obrigado.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre como que está a situação do sistema carcerário aqui no Paraná?
O Paraná tem problemas sérios no sistema carcerário. É o estado que mais tem presos ainda em delegacias de polícia. E nós sabemos, né, que a delegacia de polícia é uma passagem ali de 24 horas, no máximo, para fazer o flagrante. Uhum. Essa pessoa deve ser levada a uma casa de custódia e ser condenada posteriormente a uma penitenciária, que é o lugar para cumprimento de pena. Então, eu fiz um levantamento dos dados do dia 28 de março e levantei que nós temos 10.084 presos em delegacias de polícia, sendo que só tem 4.364 vagas. Então, nós temos uma superlotação na ordem de 131,99% nas delegacias de polícia, que, insisto, né, são locais inadequados para custódia de pessoas, já que não tem a estrutura de um presídio, nem a estrutura física e nem a estrutura de funcionários, né, que possam, então, dar o atendimento a essas pessoas que estão privadas de liberdade. No sistema carcerário, nas penitenciárias, nós temos 19.457 pessoas para 18.315 vagas, e numa superlotação da ordem de 6,24%. Uhum. Ainda é uma superlotação aceitável. O Departamento de Execução Nacional e o CNPCP admitem até 10% de superlotação nas penitenciárias. Porém, a gente entra num quadro aí em que essas pessoas, né, grande parte dela, está ociosa. 56,2% desses 19.457 presos não estuda e nem trabalha. E com relação à leitura, que é um projeto que no Paraná tem uma lei estadual, né, e é um projeto, uhum, simples, é só entregar então um livro ao preso e depois fazer um teste para saber se ele absorveu a leitura. Apenas 5% dos presos estão participando. São 967 presos dos, uhum, 19.457 que estão nas penitenciárias. Então é um quadro bastante ruim. Os presos estão em locais inadequados e os que estão em locais adequados estão ociosos, não estão trabalhando, não estão estudando. E nós já sabemos que, como é necessário que a pessoa passe pelo sistema carcerário e saia melhor, e ela só vai sair melhor se ela tiver trabalho, estudo e contato com a família, já imaginamos aí que então as pessoas passam um período segregadas e vão sair piores do que entraram.
Uhum. E doutor, em relação aos mutirões carcerários, qual que é o trabalho que tem sido desenvolvido pelo judiciário aqui do Paraná? O senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes?
O sistema ordinário do Poder Judiciário tem uma certa burocracia, né? Todos sabemos disso, uhum, não estou falando aqui nada de extraordinário. Só que no sistema carcerário isso adquire contornos dramáticos, né? Porque a pessoa está encarcerada. E a Constituição Federal de 1988 coloca ali que ninguém fica preso um dia a mais, além do que o juiz fixou na sentença. Isso vale também para o sistema progressivo de pena. Então, eu estou dizendo que a pessoa não pode ficar no regime mais gravoso do que o juiz da condenação determinou. E os mutirões carcerários servem então como um atalho institucional, onde nós reunimos num único local todos os participantes da execução penal. Aí vão juízes, promotores, defensores públicos, o Conselho Penitenciário, o Conselho da Comunidade, Departamento de Execução Penal, Secretaria de Segurança Pública, enfim, todos. E aí a apreciação dos benefícios das pessoas que têm direito, ela é feita instantaneamente. Todas as pessoas fazem sua manifestação ali naquele ato e já há a decisão e é cumprida imediatamente. Então aquele trâmite que às vezes demora meses, né, nós fazemos automaticamente. Isso, além de demonstrar que o Poder Judiciário é realmente um guardião das liberdades e garantias individuais, tem um reflexo também no desinchaço dessa população carcerária.
Uhum. E, doutor, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, são muitos os detentos que ainda estão presos, mas que não deveriam mais estar?
Ainda temos um estoque, digamos assim. Uhum. Mesmo diante do processo eletrônico, como várias autoridades participam dessas decisões, né, de soltura, nós percebemos que o pessoal ainda tem muito aquela cultura do papel, em que eles vão assim fazendo o que vem na frente, né, e não adotam uma postura de supervisão desse sistema, dessas pessoas que poderiam sair. E isso acaba gerando um certo número ainda de pessoas que acaba ficando um período a mais. É bem menos pior do que no começo, né? No começo a gente chegava a detectar pessoas que tinham cumprido a pena toda e ainda estavam num ambiente fechado. Hoje está bem mais amenizado, mas ainda, infelizmente, encontramos.
Uhum. E, doutor, o senhor agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes no que consiste e quais são as principais funções das tornozeleiras eletrônicas?
Anteriormente, havia a possibilidade do juiz ou prender ou soltar.
Uhum.
E se percebeu aí que havia uma opção, né, pelo encarceramento. Então, o legislador resolveu elencar lá 11 ou 12 alternativas ao encarceramento. Então, seriam situações intermediárias entre a liberdade e a prisão. E, dentre elas, foi eleito o monitoramento eletrônico que é utilizado hoje.
Uhum. E, doutor, quais que são os requisitos que o preso deve ter para poder utilizar essas tornozeleiras?
Então, como uma alternativa ao encarceramento, ele pode ser utilizado quando o preso ainda é provisório.
Uhum.
Isso aí tem sido feito principalmente nas audiências de custódia. Então, quando você percebe que há uma certa dúvida se aquele encarceramento seria realmente necessário, e nós sabemos que se houver a opção pelo encarceramento, vai necessariamente haver uma contaminação da pessoa. Ela vai estar lá sujeita às facções criminosas, vai estar sujeita a pessoas piores que ela. Então, podendo evitar, é melhor. E mesmo porque a lei, né, a Constituição, tudo nos passa a informação de que a prisão é o último, a opção que o juiz deve tomar. Então, naquela análise, logo depois da prisão, o juiz vai verificar os antecedentes da pessoa, vai verificar a residência, eventualmente se ela está empregada, quais as condições da família, e aí pode optar por uma dessas 11 opções, e uma delas é o encarceramento. E pode colocar o encarceramento puro e simples, ou o encarceramento com uma outra restrição, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar noturno. Com relação ao cumprimento da pena, as tornozeleiras têm sido utilizadas nos casos em que a pessoa cumpre pena em regime semiaberto e não há colônia penal, que é o estabelecimento adequado, ou não há vaga na colônia penal para essas pessoas. Então, são concedidas tornozeleiras para aquelas que estão mais perto de entrar em ambiente aberto.
Uhum. Doutor, o senhor citou agora na sua resposta em relação às audiências de custódia. Para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse termo, o senhor poderia dar uma explicação?
A audiência de custódia, ela tem mais de 2 décadas no ordenamento jurídico nacional.
Uhum.
E teve um pacto entre vários estados, do quais o Brasil participou, e se comprometendo, então, a levar aquela pessoa que foi presa em flagrante ou presa por qualquer outro motivo, imediatamente até a presença de um juiz, para que ele verifique a legalidade daquela prisão. Ele verifique se a pessoa sofreu maltrato ou tortura e para que daí ele passe a verificar se aquela prisão é realmente necessária ou a pessoa pode ficar em alguma dessas medidas alternativas de encarceramento. Então, é uma medida importantíssima dada do ponto de vista de direitos humanos, né? E que tem um contorno ainda mais relevante no Brasil, onde a população carcerária é extremamente pobre, né? Então, fica desassistida. E esse momento aí dela ser entrevistada rapidamente por um juiz pode corrigir muitos problemas aí advindos desse quadro que eu te coloquei.
Doutor, voltando ao assunto das tornozeleiras e traçando um panorama histórico, o senhor poderia dizer para os nossos ouvintes como e onde que surgiu essa ideia?
Pois é, quando foi implantada a tornozeleira aqui no Paraná, eu até me impressionei com uma reação contrária que houve, né? Como se a tornozeleira fosse uma novidade que estivesse sendo colocada aqui no Paraná sem mais nem menos, enfim, uma coisa que deveria nos trazer muitas preocupações. Só que, veja, na Europa, Estados Unidos, em países de primeiro mundo, isso é coisa muito utilizada há muito tempo. O último levantamento que eu vi, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, havia mais de 200 mil pessoas monitoradas. Então, não é nada demais, é uma forma moderna de alternativa ao encarceramento que nós estamos utilizando.
Doutor, uma das principais motivações da utilização dessas tornozeleiras é reduzir também a superlotação nas cadeias. O senhor acredita que isso tem, de alguma forma, surtido efeito?
O monitoramento eletrônico, a motivação principal dele é ser uma alternativa ao encarceramento. Aí vai ter uma consequência, né, a princípio óbvia, que seria a redução do encarceramento. Então, nós teríamos menos pessoas presas, né, uma coisa até relativamente evidente. Porém, não é o que nós estamos vendo. E como eu te falei, nós partimos aí, 2 anos atrás, uma população de 28 mil pessoas. Hoje nós estamos beirando as 30 mil e mais 2.300 monitoradas. Então, com essas tentativas aí de dar alternativas ao encarceramento, parece que ele acabou sendo fomentado, né? Um efeito estranho.
Doutor, como o senhor acabou de citar para os nossos ouvintes, também existe uma certa polêmica em relação ao uso da tornozeleira eletrônica. Quais são os principais argumentos de quem critica o uso dela?
Uma das principais críticas é a falta, pelo executivo, do controle dessas pessoas monitoradas. Tá? E, de fato, a gente percebe um certo problema nessa fiscalização. Porque o Estado ele teria a possibilidade de entregar a fiscalização para a própria empresa que cede o monitoramento. E a empresa que cede o monitoramento, não tem o número exato, mas para cada funcionário da empresa, ele fica verificando 40 monitorados. Se tiver 41 monitorados, já coloca mais uma pessoa. Só que eles optaram para passar esse controle para o próprio Poder Executivo, para o próprio Departamento de Execução Penal. E daí nós vemos que o Estado não acompanha nessa mesma velocidade. Então são poucos funcionários que ficam atendendo um número grande de monitorados. E aí acaba tendo situações em que demora desse funcionário ter a notícia de algum problema no monitoramento de uma pessoa, a comunicação vai acabar acontecendo dias depois. E é uma coisa que o Poder Executivo vai ter que equacionar. E é importante que eles tenham, né, trabalhem em cima disso e resolvam esse problema.
E, doutor, caso um preso interfira de alguma forma no funcionamento da tornozeleira, existem penas cabíveis a ele?
Esse aqui funciona como toda pessoa que acaba tendo uma medida alternativa à prisão, né? Se ela desobedece de alguma forma a ordem que foi dada, de forma dolosa, né, intencional, ela se sujeita a todas as penalidades da lei, né? Ela vai ter, claro, uma possibilidade de se justificar. E se a justificativa for aceita, ela retoma o cumprimento daquela medida alternativa. Mas se não for aceita, ela pode ter o regime regredido e, enfim, pode ter sanções que vão desde uma mera advertência até a regressão do regime, né? Voltando para uma casa penal.
Em relação a isso, doutor, quais são as responsabilidades devidas ao Departamento de Execução Penal?
No caso do monitoramento eletrônico, eles recebem o mandado de monitoramento do juiz, que é responsável por aquela prisão. Eles colocam a tornozeleira no preso, programam ela de acordo com o que o juiz determinou, por exemplo, o recolhimento noturno, os locais onde ele vai poder passar. Então, a tornozeleira vai autorizar que ele ande naqueles locais e, caso ele saia, vai gerar o alerta. E o Departamento de Execução Penal, gerado esse alerta, tem que entrar em contato com a pessoa monitorada para saber se aquilo foi intencional ou não. Não sendo intencional, dar os avisos ali e orientar a pessoa, e sendo intencional, comunicar ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Eduardo Lino Fagundes Júnior. Ele traz para você, ouvinte, um panorama sobre execução penal aqui no Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Com muitos títulos, a Biblioteca da Casa Encantada do Bosque Alemão oferece A Hora do Conto, quando duas bruxas levam a criançada ao imenso mundo do imaginário. O Bosque Alemão fica no Jardim Schaffer e conta com uma sala de concertos, réplica de uma antiga igreja do seminário, um mirante e o Caminho dos Contos, que relata a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão abre diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações você obtém pelo telefone 3568-1087.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Cuide bem do seu melhor amigo. Ter um animal de estimação é responsabilidade. Por isso, lembre-se, é importante sinalizar a presença de cães e prender os animais. Quando alguém precisa de acesso ao quintal durante o dia, mantenha o portão trancado para evitar que os cachorros escapem. Assim, você cuida do seu melhor amigo e ainda ajuda o trabalho da Copel e de outras empresas. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando aqui no programa de rádio da Amapar sobre o sistema carcerário aqui no Paraná. E quem traz mais informações sobre esse assunto é o juiz Eduardo Lino Fagundes Júnior. Doutor, o senhor agora poderia nos explicar um pouco sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do qual o senhor faz parte?
Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça descortinou a situação do sistema carcerário e coisas horríveis vieram à tona, né? Mas são coisas que ficam dentro dos muros dos presídios, a gente acaba não sabendo, mas eles, enfim, fizeram uma abertura e o Brasil ficou chocado com o que viu. Então, por uma lei federal, foi criado dentro do Conselho Nacional de Justiça o Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário, para acompanhar essas situações, enfim, e dar alguma solução para aqueles descalabros que foram vistos, enfim, coisa que nem no século XVIII a gente percebia. E passada essa legislação, foi então criado dentro do Conselho Nacional o Departamento de Monitoramento, que é o DMF, e na sequência eles perceberam que precisavam capilaridade nos estados. Então eles resolveram criar agências do Departamento de Monitoramento nos estados, que seriam os grupos de monitoramento. Apesar de vir a determinação, os estados tiveram uma postura muito tímida, né? Então, a princípio, designava um juiz e cuide dessa situação, aí, enfim, faça o que for necessário. E aí, no começo do ano passado, o CNJ reformou a necessidade de que essas agências do Departamento de Monitoramento fossem implantadas nos estados com estrutura adequada para que pudesse replicar as atividades do Conselho Nacional de Justiça dentro dos estados. Então, o Tribunal de Justiça, já no começo do ano passado, pela presidência, já baixou uma determinação, criando o grupo de monitoramento com uma estrutura física apartada e também com serventuários. Aí, no final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução, né, votada em plenário, para que, enfim, determinando assim a estrutura mínima do grupo de monitoramento. Agora o Paraná vai ter uma alteração, né, mas já está com tudo razoavelmente encaminhado nesse particular. Então, o grupo de monitoramento fica responsável por aplicar os programas do Conselho Nacional de Justiça e também por escolher, optar e fazer os programas do próprio Estado, que aliviem um pouco o problema que a gente passa pelo sistema carcerário.
Uhum. E, doutor Eduardo, o senhor poderia falar um pouco também agora sobre os projetos do CNJ para o sistema carcerário?
O Conselho Nacional de Justiça tinha um projeto grande de mutirões carcerários.
Uhum.
Só que acabou percebendo que acabava sendo uma atividade que não tinha reflexos permanentes. Então, chegava uma equipe, ficava alguns meses no estado, julgando todos os benefícios ali que encontrava, visitando penitenciárias para tentar dar um norte naquele estado no sistema penitenciário. Ao final, fazia um relatório, que era votado no plenário do CNJ e encaminhado ao Estado para que aquilo, então, servisse de roteiro para que o Estado fosse resolvendo o problema. Porém, eles perceberam que quando voltavam àquele estado um ano depois, a coisa estava do mesmo jeito. Então, todo aquele esforço ali ficava momentâneo. E assim que o CNJ se retirava do estado, o problema retornava e muitas vezes até um pouco pior.
Uhum.
E na gestão do ministro Lewandowski, eles entenderam que era necessário mudar esse panorama, tentar medidas aí que fossem permanentes. Então, eles começaram trabalhando com a porta de entrada. Porque, voltando àquela história que a população carcerária é muito pobre, nós vimos pessoas presas por causa de um meio pacotinho de bolacha, porque pegou um chinelo, porque pegou um vidrinho de perfume de R$5 do mercado, enfim, ladrão de varal, que podiam perfeitamente responder em liberdade. Então, o Conselho Nacional de Justiça, numa atividade assim, muito corajosa, resolveu dar cumprimento àquela ordem internacional que eu lhe falei, e aplicar no Brasil as audiências de custódia. Então, aí resolveriam vários problemas de uma vez só, né? A questão da tortura, dos maus tratos, eventualmente de ilegalidade em prisões. E aí seria um momento também, bem próximo da prisão, que o juiz já avaliaria se a pessoa ficaria presa ou não. Porque muitas vezes a pessoa acabava sendo solta, porém 60 dias depois. Aí acabava era muito provável que se contaminasse no sistema carcerário.
Uhum.
Já ficando devendo favores para facções ou para outros presos que estão lá dentro para poder passar aqueles 60 dias. Então, atacou-se a porta de entrada. E foi um resultado muito bom de começo, né? A média do Brasil foi de uma soltura na ordem de 48% dessas pessoas. Feito, então, essa primeira fase da audiência de custódia, eles começaram a procurar por um processo eletrônico de execução penal que pudesse ser implantado em todos os estados, já que ainda grande parte dos estados utiliza processos de papel. E a gente sabe que a pessoa presa, um processo de papel, claro que vai atrasar a soltura. E outros estados tinham sistemas já informatizados, mas sistemas ainda muito simples, né, que ainda não atendiam toda a sofisticação de cálculo que hoje a execução penal exige. E foi feito um workshop em Brasília. Vários estados apresentaram seus programas. O Paraná foi um estado convidado a mostrar o seu. E ele foi eleito, na ocasião, por unanimidade, como o melhor programa de execução penal eletrônico para ser implantado em todo o país. Então, implantado o processo eletrônico, nós já vamos ter, então, uma entrada qualificada com a audiência de custódia.
Sim.
Já vamos ter um sistema eficiente para controlar aquelas penas, e o sistema vai dizer o dia que as pessoas devem ser soltas, né? Porque são cálculos, né? É um sexto da pena, é dois quintos, é três quintos, é um quarto, enfim. É uma infinidade de frações de cumprimento de pena que o processo eletrônico começa a controlar. E com esse controle, entraria em cena o último programa do CNJ, que é o Cidadania nos Presídios, que daí iria dar impulso e velocidade nessas decisões e também acompanhar a saída da pessoa. De forma aí que uns 30 dias antes que ela fosse solta, ela pudesse ser acompanhada por psicólogo, com assistência jurídica, para levantar documentação, ver onde é que vai trabalhar, fazer contato com a família, para que simplesmente ela não seja empurrada para fora do sistema, sem dinheiro, sem nada, sem um local para ir. E é o que acaba fomentando a reincidência. E é um projeto que o CNJ começou de forma um piloto no Espírito Santo, mas deve agora repassar para todos os outros estados do país.
E, doutor, todos esses projetos, essas medidas, os mutirões carcerários e também a aplicação das tornozeleiras, o senhor acredita que isso, num futuro próximo, pode reduzir a superlotação carcerária?
A lei, ela dá muitos mecanismos de desencarceramento. Tanto que pega uma lei de execução penal, tem várias situações, tem remissão, tem progressão de regime, tem livramento condicional, tem indulto, tem comutação, tem essas 11 medidas alternativas. Mas nós ainda percebemos que no Brasil existe uma cultura de encarceramento. É sempre a primeira opção. Então a pessoa entra na faculdade e ela fala que o direito penal é a última coisa que deve ser movimentada. Que a prisão deve ser mais dificultada ainda. Porém, por um senso comum, nós brasileiros temos uma impressão que o encarceramento é a segurança. Tanto que, veja, a gente está com essas 30 mil pessoas presas, 2.500 pessoas monitoradas, eu não vejo as pessoas me dizendo que na rua elas se sentem seguras, né? Então, nós temos essa impressão que o encarceramento vai nos dar segurança. A soltura daria insegurança. E talvez a coisa não seja nesse sentido, né? Talvez a gente deva investir mais no policial na rua. Isso sim é segurança pública. E daí, com essa cultura de encarceramento, acaba havendo superlotação nas unidades. E com a superlotação nas unidades, aquele tratamento penal que deveria haver naquela pessoa, ele acaba, ele não acontece. E aí a gente vê cidadãos aí que passaram 10 anos na penitenciária, entraram e saíram analfabetos, né? Quem ganha com isso, né? Então nós ficamos só com aquela parte do castigo e não temos a parte da reeducação. Então, daí aquelas pessoas passam por um período de castigo, sujeitas a todo tipo de desrespeito aos direitos humanos, e vai sair uma pessoa pior do que entrou, e aquele ladrão de galinha, será que não vai ser o latrocínio de amanhã, por conta de passar por esse sistema? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e tentar trabalhar essa cultura do encarceramento, porque não adianta o legislador criar N formas de desencarcerar e os operadores mitigarem essa força desencarceradora, mantendo as pessoas presas.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de terminarmos a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho da sua experiência profissional lidando com a execução penal aqui no Paraná.
Em 2011, o colega da segunda vara da execução penal, ele me ligou, eu estava na vara de crimes contra a criança, e tinha recém acontecido aqui um mutirão carcerário do CNJ. E ele me ligou e falou, olha, a situação é muito feia, alguma coisa tem que ser feita, aqui sozinho para mim será muito difícil, então eu gostaria de convidá-lo para fazer uma opção pela execução penal, vir para cá e nos auxiliar aí na alteração desse panorama. E, enfim, acabei aceitando e realmente a situação era muito ruim, mas conseguimos sair de um processo físico, daquela situação de pessoas com pena cumprida, para hoje um processo eletrônico, para os mutirões carcerários, ou conseguimos implantar o monitoramento eletrônico. Enfim, é um trabalho, eles até brincam, né? Talvez nem Hércules consiga executar, mas a gente está tentando. Enfim, é difícil, luta contra uma cultura arraigada no Brasil de se encarcerar, mas com certeza alguma melhora deve trazer com o tempo.
Doutor Eduardo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.